29% das empresas não contam com nenhum colaborador com deficiência. Uma em quatro pessoas afirmam que menos de 5% dos seus colegas de trabalho são negros. 44% das empresas não possuem nenhuma pessoa transexual no quadro de funcionários. E 37% dos profissionais afirmam que já houve algum caso de discriminação na empresa em que trabalham. Esses são dados da pesquisa Diversidade nas Empresas, o que os dados nos contam, realizada pela Opinion Box e pela revista HSM Management, em setembro de 2019, com mais de 2 mil profissionais de todas as regiões do Brasil. E apesar de alarmantes, os resultados não são uma novidade para a maioria das pessoas que já está inserida no mercado de trabalho. A igualdade de oportunidades ainda está longe de ser alcançada. A diversidade nas empresas tem sido um tema cada vez mais em pauta, não apenas pelos grupos ativistas, mas pelas próprias organizações, imprensa e governos. O tema ficou ainda mais quente após a onda de manifestações do movimento Black Lives Matter, nas últimas semanas, quando diversas empresas se posicionaram de forma favorável à pauta antirracista. Junto a esse posicionamento vem a cobrança. O que de fato as empresas estão fazendo para terem um quadro de funcionários e lideranças mais diverso? Pessoas diferentes estão tendo o mesmo acesso às oportunidades? E como os processos seletivos e desenvolvimento profissional têm sido conduzidos, levando em consideração a disparidade de gênero, cor, orientação sexual, idade e identidade de gênero nas empresas? Convidamos Yara Braviera, psicóloga organizacional, para bater um papo com a gente no episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino.
E eu sou a Jana Rabelo, professora de redação e atualidades.
E esse é o 24º episódio do Da Ideia. Bora lá? Bom, Yara, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui fazendo parte do podcast com a gente. Eu acho que você é uma pessoa ideal para falar sobre esse assunto, porque eu já te vi falando sobre ele várias vezes, né? Se apresenta para a galera que não te conhece.
Oi, pessoal. Eu que agradeço o convite. É muito honrada de ter sido convidada. É um tema que eu gosto muito de falar e acho muito importante. É um pouquinho sobre mim, assim, brevemente. Meu nome é Yara, né? Como você já disse, eu sou psicóloga formada pela UFMG e tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas pela PUC de Minas. E hoje eu trabalho como psicóloga organizacional na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, sou servidora pública, mas tenho aí alguma experiência de estágio e como analista de RH, sempre nesse setor aí de recursos humanos, gestão de pessoas de algumas empresas. Mas acho que, para além um pouquinho do currículo, é importante falar que eu sou uma pessoa que estou preocupada e buscando sempre assim promover a diversidade, fazer minha parte nessa questão da inclusão, da justiça social, especialmente no meu trabalho, né, que eu acho que está bem relacionado com a minha profissão e com o cargo que eu ocupo hoje. Então sou eu essa aí.
Toda vez que você fala seu currículo, eu fico assustada. Como que pode uma pessoa com a sua idade ter um currículo desse tamanho? Mas tudo bem.
Já deu tempo, gente. Para os curiosos, eu tenho 26 anos. Já deu tempo, já deu tempo.
Absurdo! Mas enfim, Yara, vamos começar introduzindo o assunto falando sobre o que de fato é diversidade nas empresas?
Vamos, é o seguinte, eu assim, né, já estava pensando um pouquinho sobre o tema. Eu acho que é um daqueles assuntos que é mais fácil eu começar falando o que não é uma empresa diversa do que o que é, né? Eu acho que é um pouco clichê, mas vai ser mais fácil. Então vamos lá, né? O que não é uma empresa diversa? Primeiro de tudo, eu acho que é o que a gente vê de mais comum acontecer, que ter uma empresa diversa não é cumprir uma cota específica de quantidade de pessoas que, né, que aliás, o dono da empresa ou o gestor considera diversidade e colocar essas pessoas lá dentro. Isso é muito comum. A pessoa tem, assim, uma pessoa negra que trabalha ou um homem gay que trabalha e já acha que está, né, arrasando e faz marketing em cima disso, inclusive. Então, não é sobre isso, não é sobre quantidade, não é sobre simplesmente colocar essas pessoas lá dentro, né? Esse é o segundo, como não ser uma empresa diversa, que eu ia falar, é justamente esse. A diversidade também não é só selecionar e colocar essas pessoas lá e ter esse número, ter, né, ter essa cota cumprida, uma cota que a pessoa define da cabeça dela, como eu disse. Então, tem outras políticas que vão envolver esse pós-entrada na empresa, que eu vou falar daqui a pouco. Mas só queria falar um terceiro que não é ser empresa diversa, que não é escolher dentro de um grupo de pessoas com a mesma capacitação, com aquela capacitação, com aquele currículo invejável, né? Vamos supor, tem ali um grupo de cinco pessoas extremamente qualificadas, que eu acho que tem a ver com a empresa, e dentro desse grupo eu vou escolher uma pessoa que pertence a alguma minoria, para minha conveniência. Isso também não é promover a diversidade, porque a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, que falar de diversidade dentro da empresa faz parte de falar de problemas sociais, de condições históricos sociais que a gente vive. Então, não faz muito sentido, assim. E isso também a gente vê acontecendo muito. Então, por exemplo, os gestores negros das grandes empresas são sempre abordados por outras que estão interessadas aí em ter pessoas negras ocupando esses cargos, esses papéis, mas ao mesmo tempo estão querendo uma pessoa que já está ali capacitada, que já está ali ocupando esse alto cargo em outro lugar. Então, simplesmente a pessoa fica mudando de empresas. Então, não é tão simples assim, não é tão direto assim. E aí, agora, de fato, respondendo a pergunta, né, o que é ter uma empresa diversa? Eu acho que eu posso resumir que ter uma empresa que colabora com a diversidade passa muito por compreender de forma mais ampla os problemas sociais e as reivindicações dessas minorias. Porque, junto com colocar essas pessoas lá dentro, tem que ter também a busca de um ambiente institucional que seja acolhedor, mas que também rompa com essas condições de opressão, porque senão não faz sentido, não tem uma colaboração efetiva, né? Então, isso vai incluir, sim, os esforços de atrair e selecionar pessoas, né, com mais diversidade, de grupos minoritários, mas também vai ter esforços, de treinamento, de capacitação, de mudanças de política de uma forma geral, assim, de política de gestão de pessoas, e até do que a gente entende por bom desempenho, por forma certa ou errada, melhor ou pior de trabalhar, de alcançar resultados, de gerir. Então, apesar de ser, né, um tema, ter um recorte específico, é um tema, aquele iceberg, tem aquele monte de coisa embaixo. Não tem como a gente falar de diversidade sem falar de relação de trabalho, sem falar de problema social, e principalmente sem emergir nesse assunto. Uma empresa que vai ficar na superficialidade e realmente não vai conquistar esse lugar de empresa diversa.
Oi, Yara, às vezes, você até mencionou essa coisa do marketing vazio, as empresas, principalmente agora, a gente está gravando este podcast no finzinho do mês do orgulho LGBTQIA+. E aí as empresas assumem aquele discurso de inclusão, de igualdade, de promoção da diversidade, e quando você vai ver, tem aquela coisa assim, tem ou um funcionário gay, ou um funcionário trans, ou um funcionário negro. Como a gente consegue garantir a diversidade sem ser esse discurso vazio, esse marketing oportunista, de certa maneira?
Jana, sim, eu vi muito isso durante esse mês. Até vi alguns comentários que vão, e como eu disse, para além, falo até das relações de trabalho, assim, vi uns puxões de orelha no Twitter, assim. Ei, gente, tô vendo vocês batendo palma aí para a empresa que colocou bandeirinha colorida esse mês, mas que tem uma péssima política com todos os funcionários, né? Assim, um tratamento terrível. Então, vai até além. E de fato, tem muito isso, né? Desse um funcionário ser usado para esse marketing, para divulgar essa falsa diversidade. Eu acho que tem algumas formas, assim, da empresa se adequar, tanto a empresa, né, de forma institucional, como as pessoas que estão ali, mas isso tudo vai passar por uma abertura, mais completa e por um estudo mais aprofundado da diversidade, assim, como eu falei. Eu acho que é só assim que a empresa vai ser de fato diversa. Se ela quiser entender o que que essas minorias estão falando, estão reivindicando, como que a história delas foi contada, como que elas chegaram até ali, por que que as pessoas partem de lugares diferentes, vivem em condições diferentes, né? E o posto de trabalho delas está relacionado a isso. Então, se a empresa não tiver a fim de se envolver nesse debate, de participar das reivindicações, de querer tomar uma atitude, né? De sair dessa postura de isenta, porque isso é comum, né? As empresas meio que tiram delas da reta ali, tipo, o governo tem que fazer alguma coisa, ou tem gente que culpa as pessoas, né? Se a pessoa não está conseguindo entrar aqui é porque, né, ela não pôde, ela não deu conta. Então, assim, não tirar o seu da reta, pensar enquanto instituição que reflete ali uma parte da sociedade, o que que você vai fazer nesse microambiente institucional seu? De forma profunda, como eu disse. O problema não é simples. Então, a gente não vai tratar ele como se tivesse uma solução simples. Ele é complexo, mas não significa que não tenhamos soluções, não tenhamos, né, de onde partir. Acho que é mais ou menos por aí.
Eu acho que indo um pouquinho nisso que a Jana falou, tem um termo que eu acho que vem sendo usado muito nos últimos anos para essas empresas, que é o pink money, né? Que é justamente essas, não só empresas, mas artistas e tudo mais, que fazem um trabalho abordando muito a comunidade LGBTQI+, mas que não necessariamente promove diversidade, inclusão e tudo mais nos seus trabalhos. E aí, vamos para a próxima pergunta, Yara, que é assim, né? 2020, acesso à informação cada vez mais abrangente, diversas ferramentas disponíveis, e por que que as empresas ainda têm tantas dificuldades para serem mais diversas?
Dá até um desânimozinho, né? Assim, mas eu acho que tem algumas hipóteses para responder essa pergunta, Roberta. Eu acho que níveis de gestão e níveis mais amplos, enfim, de pessoal. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês hipóteses que eu tenho do porquê de tamanha dificuldade, assim. Eu acho que o primeiro, né? Eu vou ser repetitiva, mas eu faço questão de responder todas as perguntas falando isso. Primeiro, porque elas não aprofundam no debate da diversidade. Então, não enxergam isso dentro de uma conjuntura social mais ampla. Segundo, eu acho que tem uma questão de falta de acesso à informação. Por quê? A diversidade, ela contribui para o resultado, né? Já tem pesquisas de excelente qualidade falando isso, que melhora na tomada de decisão, na inovação, no entendimento do cliente por diferentes perspectivas, tem melhora na satisfação dos colaboradores, os recrutamentos ficam mais eficientes. Então, assim, ter diversidade dentro da empresa traz melhores resultados. Então, acho que falta informação, porque não faz nem sentido lógico em termos de gestão. Tem um relatório muito legal, que chama Diversity Matters, que ele está em inglês, mas tem uma paginazinha com resumo dele em português, que dá para achar no Google como a importância da diversidade, de uma empresa que chama McKinsey. Então, lá explica bastante o tanto que ter gente diversa dentro, né, de uma equipe faz diferença no resultado. Então, acho que falta informação também, de saber que isso é uma coisa bacana. Terceira hipótese que eu tenho, que diz respeito aí à minha área de atuação, que são os profissionais do RH e da gestão de pessoas. Então, primeiro, né, com relação aos profissionais. Às vezes não tem alguém dentro da instituição que está dedicado a estudar isso, ou que está dedicado a puxar a instituição para se aprofundar nesse debate. Às vezes tem, e a pessoa não faz. Então, aqui hoje eu vou deixar o meu puxão de orelha, no mínimo, para os que são psicólogos aí, atuando no RH. Quase nunca os psicólogos são contratados como psicólogos mesmo, dentro das instituições. Isso também complica um pouco. Esse cargo de analista de RH é muito abrangente, mas de qualquer forma eu vou deixar o puxão de orelha para a categoria toda, assim. É dever de quem está ali na gestão de pessoas puxar esse debate, não admitir mesmo certas práticas, tentar construir código de conduta, conversar com a alta gestão, etc. Mas às vezes também esses profissionais estão capacitados a fazer um trabalho técnico a favor da diversidade, um trabalho responsável e profundo, e eles não têm, não conseguem esse convencimento da alta gestão, assim, do dono da empresa mesmo, enfim, depende da configuração da empresa. Então, acho que tem essa questão de quem está dedicado a trabalhar nisso, que é importante investir em ter uma pessoa que sabe, que quer estudar e colocar isso como função dela e dar abertura para ela trabalhar lá dentro, né? E aí, outras hipóteses que eu tenho, acho que tem a ver também com as práticas da empresa, assim, do jeito de selecionar, do jeito de chamar as pessoas. Porque, por exemplo, a gente ouve falar muito de um fit cultural, assim, que é basicamente o tanto que um candidato combina ou não com a empresa na hora de selecionar. E o que que as empresas querem? Alguém que tenha fit cultural. Mas geralmente isso é o quê, sabe? O que que é fit cultural? Eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga também, que entende muito, gosta muito do tema. Ela deu um exemplo que eu achei ótimo, assim. A empresa, principalmente essas empresas mais moderninhas, as startups, querem pessoas que são animadas, que gostam de festejar, que podem ficar depois do expediente, que querem um entrosamento maior, que tem uma atmosfera mais jovem, assim. E aí isso faz parte do fit cultural. Poxa, o quão excludente é o seu fit cultural? Isso vai englobar que as pessoas que têm filhos, as pessoas que moram longe, as pessoas que precisam pegar três ônibus? Fit cultural é isso? É participar de festa? Assim, eu acho que é importante rever os próprios critérios de seleção e de cultura, enfim. Outra coisa que acontece também é chegar gente diferente e vem um monte de gente da empresa assim, fazer um esforço para uniformizar, para as pessoas gostarem das mesmas coisas. Então, acho que isso tem que ser um pouquinho revisto. E a outra coisa, outra hipótese que eu tenho, que também acho que é facilmente confirmada, é aquela de que foca na seleção, coloca a pessoa para dentro e não faz política nenhuma pós-seleção. Então, não preocupo com a inclusão de fato da pessoa ali, ou não capacita, por exemplo. Então, vou pegar alguém pronto, né, em vez de capacitar. Eu entendo também que tem empresas pequenas que não têm recurso, né? Para, sei lá, contratar uma pessoa e treinar e capacitar por 2, 3, 4, 5 meses antes dela começar a entregar o que uma pessoa pronta entregaria, né? Mas muitas, muitas têm essa condição, sim. E eu entendo que faz parte, né, do papel da empresa como entidade social. Então, acho que tem muito isso, assim, tudo que os conhecimentos que a gente tem aí. Até acadêmicos, né? Enfim, gestão de pessoas mais clássicos, e gestão no geral de resultados estão muito, quadrados, assim, precisando de atualização, precisando de entender que tem formas diferentes de trabalhar.
Cara, eu fiquei pensando em duas coisas enquanto você falava. Primeiro, dessa coisa da cultura. Nesse relatório, uma das coisas que eles destacam, que eu não trouxe no início, é a questão da exclusão das pessoas mais velhas do mercado de trabalho, né? E para isso, tem um filme que eu vi na Netflix, super fofinho, essas comedinhas românticas, assim, mas que traz um pouco disso, que chama O Estagiário. É super legalzinho e aborda um pouco desse tema, assim, dessa exclusão e tudo mais. E o outro ponto que eu fiquei pensando. Nessa coisa de acesso à informação, Yara, porque assim, eu não consigo me convencer que é falta de informação, porque eu acho que as pessoas que assim, estão na liderança de uma empresa, os CEOs, diretores, donos e tudo mais, cara, são pessoas que têm acesso à informação. Então, eu acho que é um pouco de uma dificuldade de sair do modus operandi de procurar informação mesmo, assim, porque o acesso está ali, sabe? Não é falta de informação por não ter informação ali. A informação está ali disposta, as pessoas estão debatendo isso nas redes, só que uma coisa que esse relatório de 2019 que eu trouxe aponta é que a maioria das pessoas empregadas em cargos de liderança, nanana, são homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros, que muitas vezes estão atuando no modus operandi que foi esse durante toda a vida e simplesmente tem essa dificuldade de sair da bolha, de procurar informação mesmo. Então, é uma hipótese que eu fico muito assim, dei uma militada, mas é uma hipótese que eu fico muito, ai, gente, não me convence, sabe?
Roberta, eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que uma grande questão é privilégio. O indivíduo que é privilegiado, as várias camadas do privilégio, você citou várias aí. Ele, às vezes, nunca precisou olhar para o lado e reconhecer a realidade. E ver que aquele mundo que corresponde ao mundo de classe média alta, porque eu imagino que o dono de uma empresa é, no mínimo, classe média. Classe média, classe média alta, classe alta. Ele não reconhece a diversidade, ele não convive com a diversidade e, portanto, ele não vê nem a necessidade da diversidade. Eu trabalho com um público, né, com um público de pré-vestibulares em geral, que é um público muito privilegiado. E aí eu falo com os meus alunos para fazerem um negócio que chama teste do pescoço, né? Assim, olha para um lado, olha para o outro. Procura quantas pessoas estão na sua sala neste instante que são negros. Deveriam ser pelo menos 54% da população, 54,6% mais ou menos. E claramente não tem essa representação. Então, as pessoas do alto dos seus privilégios, elas nem reconhecem que têm acesso a uma versão limitada da realidade brasileira. Como, Yara, pelo amor de Deus, fazer os privilegiados enxergarem a necessidade da diversidade?
Gente, concordo totalmente. Não acho que é falta de informação de forma alguma. Eu acho que mistura um pouco de uma cultura que a gente não tem nas empresas, assim, de basear até em dados a gestão mesmo. Não estou aqui falando para ninguém fazer, sabe, assim, voluntariado na própria empresa, basear em dados. Então, as pessoas não buscam nem o que a ciência tem a dizer de mais. Recente sobre isso, né? As ciências humanas, junto com uma, às vezes a pessoa não tem nem noção que ela precisa olhar para isso, assim. O que chega a ser triste, assim, não é que a informação não tá ali. Então, achei perfeitas as colocações de vocês duas. Agora, que pergunta, hein, Jana? Como fazer as pessoas, né, lotadas de privilégio olharem para o lado, assim, fazer o exercício do pescoço que você falou? Acho que é muito difícil, assim, tentando restringir, né, para o assunto da diversidade nas empresas. A questão de ter profissionais dedicados a isso já seria um caminho interessante, assim, de realmente colocar alguém ali para trabalhar a gestão de pessoas com abertura, acho que é acima de tudo, assim, que consegue fazer esse processo de educação. Pode ser, não precisa nem ser uma pessoa da empresa, tem consultorias que fazem isso, específicas, que, né, são trabalhos legais, mas tem que ter uma abertura inicial, né? A gente fica se perguntando um pouco de onde que ela pode vir e tal. Mas eu acho que contratar uma pessoa e os próprios RHs, digamos assim, se informarem um pouquinho mais nesse assunto, tentarem tentar trocar mais ideias sobre isso para ir tentando alcançar os gestores, talvez fosse um caminho para chegar aí em quem não está vendo nem essa necessidade de olhar para o lado. Mas realmente é difícil, né? Com tanto debate em rede social o tempo inteiro e os meses e os dias que vão, né, lotando as redes sociais, eu acho que isso ajuda, já vai pelo menos ajudar a pessoa a perceber que tem alguma coisa que ela está ficando para trás ali. Então, tem um pouquinho de esperança também.
Eu acho que às vezes precisa muito de alguém chegar com o pé na porta, ou de dentro, ou de fora da empresa, para pessoa, para as lideranças e tudo mais conseguirem dar atenção devida a isso, né?
Você falou aí agora, né, dessa pressão de chegar com o pé na porta. Eu acho que um movimento interessante também são as pessoas que estão ali nas empresas mesmo, que não estão em cargos de gestão, né, os meros trabalhadores. Mas que tem uma consciência social maior, de repente se organizar, sabe? Porque se essas pessoas não se juntarem, talvez a informação não vai chegar mesmo. Então, uns pequenos grupos com algumas informações e ir tentando. Então, acho também que é um meio bem interessante, bem poderoso.
Ô, gente, uma dica. Eu comecei a fazer isso a partir do recorte de gênero e de raça, né? Eu sou uma mulher negra, né? E aí, uma das coisas que eu fiz foi, desde que eu temei, assim, comecei a me desconstruir, porque é um processo, não é um negócio que acontece de um dia para o outro. Toda vez que me pedem indicação de professor ou de profissional, eu indico mulheres negras. E aí é louco esse exercício, porque eu comecei a ver com poucas mulheres negras com a minha área de atuação eu tinha contato. E isso virou meio que um processo que se retroalimenta. Para eu poder ter indicações de mulheres negras para indicar, eu comecei a me envolver em mais movimentos de mulheres negras. Então, talvez isso seja um começo, a coisa da responsabilidade individual, nós, seres humanos normais, começarmos a nos infiltrar no sistema.
Nossa, eu achei perfeito, Yara, Jana, porque assim, eu falei isso e aí logo depois eu fiquei pensando, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Então eu falo as coisas, eu já arranjei um monte de problema nas empresas que eu trabalhei justamente por comprar essa briga. E muitas vezes tem pessoas que com razão não compram por medo de. Enfim, é uma situação, você se coloca no lugar de vulnerabilidade, né? Então, assim, eu sei, por exemplo, que eu, como mulher branca, tenho mais privilégio do que uma mulher negra para se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Então, às vezes, ter essas atitudes um pouquinho mais. Acho que elas são um pouquinho mais leves, talvez, mas que tem um impacto até maior do que você simplesmente chegar com o pé na porta, como a Jana falou, de indicar uma pessoa, sempre mulheres negras que você conheça e tudo mais, ou pessoas em situação de vulnerabilidade por conta de qualquer questão. Sim, sensacional. Acho que foi um ótimo ponto, Jana.
Porque tem uma coisa importante que é a questão numérica, né? Assim, se você é a única pessoa negra de todo o escritório, você não se sente seguro o suficiente para defender certas posturas. Então, tem uma questão quantitativa mesmo, assim. Eu já trabalhei em ambientes em que eu era literalmente a única mulher do corpo docente. E quando você é a única mulher, você não se sente segura para, por exemplo, defender pautas que são ligadas à questão feminina. Então, eu acho que a gente tem que começar um trabalho em meio de formiguinha, que é assim, aumentar a quantidade. Chama um brother para trabalhar. Porque se tem duas pessoas com deficiência na empresa, o discurso é mais alto do que a uma pessoa sozinha, né? O que a gente chama de token, ou único funcionário deficiente, por exemplo.
Eu concordo, concordo plenamente. Até porque quando você é uma pessoa só, você às vezes tem dificuldade para colocar a sua opinião, até por questões técnicas do trabalho e tudo mais, quanto mais sobre essas questões de diversidade, né? E aí a gente entra no outro ponto, que é: eu imagino que se de um lado as empresas ainda têm dificuldades para reconhecer a importância da diversidade, por outro, as questões sociais, que a Yara tanto abordou, ainda dificultam o acesso das minorias à educação e à preparação para o mercado de trabalho. Yara, comenta um pouquinho sobre isso para a gente.
Comento, gente, assim, né? Começando pelo básico do básico, eu acho. Caso alguém ainda pense isso, acho que é bom deixar claro. Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? Eu não tô falando só de do emprego, da preparação para o mercado de trabalho diretamente, mas todas as outras condições materiais que envolvem, né, a vida de alguém e que culminam lá no posto de trabalho que ela vai ocupar no mercado. Além das condições, enfim, físicas, psicológicas, não cabe nesse assunto, né, nessa argumentação, um discurso meritocrático, assim, que além de ser insentido, seria até cruel, assim, porque as pessoas não partem do mesmo lugar, não têm as mesmas ferramentas para chegar nos postos de trabalho lá no futuro. Então, né, a educação é diferente, o acesso à saúde é diferente, a moradia, o local, né, o saneamento básico, é muita coisa, a violência que essa pessoa sofre, mas só que no geral as empresas, as instituições continuam querendo acessar os mesmos profissionais prontos, que trabalham de um jeito X, que se comportam de um jeito X, que moram no local que é mais conveniente, que às vezes dá até menos despesa, enfim, que tem mais a oferecer à empresa, entre muitas aspas, né, gente? Enquanto essas outras pessoas que, por diversos fatores, como eu disse, já são complexos, vão ficar de fora aí dessa escolha, dessa seleção e dessa oportunidade. É por isso até que, eu não sei se vocês já ouviram falar dos processos seletivos às cegas, que é basicamente, né, o setor responsável, gestão de pessoas ou os gestores recebem os currículos, as informações do candidato sem olhar o nome, o gênero, sem ver foto, sem ter nenhuma outra informação, para teoricamente fazer um processo seletivo que é neutro e consequentemente promover a diversidade. Mas o que que acontece? A pessoa acessa ali todas aquelas informações de educação, de experiência profissional e vai escolher quem, sei lá, fez um intercâmbio, quem trabalhou nas melhores empresas, quem formou na Universidade Federal e fala duas línguas. Então, assim, como que isso é ser inclusivo? Você está tampando a aparência da pessoa e a idade, né? Como a gente já disse também, que é outro dos fatores passíveis aí de opressão no mercado de trabalho. E você está olhando para experiências que são determinadas, né, para um currículo ali que vai ser determinado por todas essas condições sociais. Então, não faz muito sentido, né? Não pode ser que o resultado colabore com a inclusão, pode ser que não. Né? Pode ser que esse método tenha outras vantagens, tá, gente? Para os profissionais de gestão de pessoas, não estou condenando, só que ele, como ferramenta exclusiva de promoção da diversidade, eu não vejo, né, muito sentido, não vejo muito resultado. Enfim, mas dessa forma, com as empresas continuando, procurando as mesmas pessoas, né, com as mesmas formas de trabalho, com a mesma capacitação, vira uma bola de neve, né? As instituições continuam não entendendo a importância de compreender essa conjuntura social, se mantém nas mesmas expectativas, nas mesmas práticas e não colaboram para uma mudança, né? No sentido ou de ser agente, de fornecer essa educação, de fornecer essa preparação, de fornecer essas condições materiais, ou de se abrir mesmo para outras formas de trabalhar, porque às vezes a pessoa até está ali, tem o que você precisa no currículo, mas ela trabalha de um jeito diferente, ela tem outras vivências completamente diferentes, e isso também vai ser diversidade, assim, né? E então é isso que eu tenho para comentar, é que as pessoas, os trabalhadores existem antes de você fazer o seu processo seletivo. Então a gente precisa estudar o mundo, onde que as pessoas se encaixam nesse mundo, quais são as relações que acontecem nele, para a gente fazer mais do que só abraçar o discurso da diversidade, né? Porque só falar, acho que não adianta, assim. Então tem que tomar partido, digamos aí, nessa discussão.
A gente, até dentro do feminismo, a gente usa um nome que vem do inglês, eu acho horrível, mas é porque surgiu dentro das feministas americanas, que é o glass ceiling, né, que é o teto de vidro, que é essa barreira invisível que impede que um certo grupo social, originalmente a gente falava das mulheres, mas se aplicar aos negros, às pessoas com deficiência, às mães solo, aos grupos vulneráveis em geral, de chegarem às posições mais altas, né, tem a ver até com o networking. O mercado de trabalho, a gente sabe muito que tem o famoso QI, quem indica. Então, se eu estudei com o filho de um dono de uma grande empreiteira, eu tenho muito mais chance de conseguir um estágio naquela empreiteira se eu estudei numa escola pública e eu não conheci ninguém que é dono de uma grande empresa. Então, existe essa série de pequenos, né, glass ceilings, tetos de vidro, que vão impedindo que a gente chegue ao mercado de trabalho com as mesmas oportunidades. Eu, uma vez, num lugar que eu trabalhava, eu tinha colegas que acreditavam muito no mito da meritocracia. E aí, um dia, eu fiquei um pouco irritada com isso, estava na sala dos professores, falei, gente, deixa eu fazer um negócio com vocês, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, uma atividade lúdica, vamos fazer um negócio que se chama Corrida do Privilégio. em que você coloca todas as pessoas enfileiradas e faz uma enumeração de privilégios, né? Assim, eu nunca precisei me preocupar com a minha próxima refeição. E à medida que a gente vai fazendo essas frases, você vai andando para frente ou não, né? E ao fim da caminhada do privilégio ou da corrida do privilégio, coincidentemente, os meus colegas homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros de classe média estavam muito à frente de outras pessoas que pertenciam a outros grupos. E eu lembro que ficou um silêncio absurdo na sala dos professores na hora que eu falei assim: olha, então, olha para trás. Então tem isso, assim, tem todas essas pequenas barreiras simbólicas ou não que impedem, às vezes, do candidato chegar até a entrevista. Essas pessoas não estão sendo nem testadas e selecionadas, na verdade.
Cara, enquanto vocês estavam falando, eu fui dando um Google aqui, porque eu fui lembrando de algumas experiências que eu passei. Alguns anos atrás, eu fiz um curso de raspagem de dados para jornalistas, quando eu estava na faculdade ainda, e era um curso muito. Eles deixavam muito claro logo quando você ia se inscrever para o curso, que ele era gratuito, então ele ia tentar selecionar mais mulheres, mais negras, e depois ia abrir as vagas para homens e brancos e tudo mais. E aí lá, nesse curso, ele era idealizado por uma empresa chamada TofWorks, que eu não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu comecei a acompanhar essa empresa, que ela tem iniciativas muito legais, assim. Então, é aquela empresa, por exemplo, que contratou uma mulher que estava grávida de 9 meses, e aí virou, tipo, super manchete e tudo mais. E é uma empresa que incentiva muito pessoas que estão querendo trocar de trabalho. Então, se você está querendo começar numa nova profissão, ela te dá esse espaço de aprendizado e tudo mais. Enfim, eu conheço só de fora, não sei quais são os problemas de dentro e tudo mais, mas tem tudo isso. E aí, eu lembro que quando eu conheci a TofWorks, eu conheci uma mulher sensacional que chama Monique Evely. E a Monique, eu fui olhar o LinkedIn dela agora, eu não achei nada da TofWorks, então eu não sei se eu tô viajando, porque eu achei que tinha alguma relação. Mas assim, se você entra no LinkedIn dela, ela tem assim, trocentos prêmios de mulheres que mais se destacaram, mulheres inspiradoras, mulheres que fazem a diferença e tudo mais. E ela aborda muito, com muita propriedade, essa questão da diversidade nas empresas. Então, eu acho que quem está ouvindo a gente provavelmente não tem o LinkedIn ainda para acompanhar, que é onde ela, acho que ela mais escreve e tudo mais, mas eu acho super legal procurar saber sobre ela, porque ela, assim, é uma mulher foda para todos, assim, quando a gente fala sobre diversidade, sobre inclusão e tudo mais.
Ó, então eu vou ter aquele momento corujíssima, porque eu tenho uma grande amiga que é Head of People na ThoughtWorks, que é uma empresa internacional, então usa esses nomes em inglês, eu acho meio horrível, mas ok. Que é a Grazi Mendes. E ela trabalha especificamente na parte de seleção, de garantir que a ThoughtWorks dê oportunidades relativamente iguais para as pessoas mais diversas. E aí, assim, todas as vezes que eu conversei com a Grazi sobre isso, ela conta de umas histórias muito legais. Por exemplo, do processo seletivo lá na TW ser feito não apenas com pessoas diversas, selecionar candidatos diversos, mas os selecionadores serem diversos, né? É muito, muito desagradável você chegar para fazer parte de uma seleção e os seus selecionadores não se parecerem com você. São todas pessoas brancas, cisgêneras, de classe alta, e você não pertence àquele grupo. Então, eles têm um trabalho muito cuidadoso nessa coisa da promoção da diversidade, e uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi ela falando é: às vezes eu preciso de um selecionador que se pareça fisicamente, em termos de gênero, de identidade, com quem eu quero selecionar, para essa pessoa se sentir mais à vontade.
Cara, era a Grazi Mendes que eu ia falar, Jana. Eu confundi os nomes, não sei por quê, porque eu acho que a Monique tem aparecido mais no meu feed ultimamente, mas é ela mesmo que eu vi também. Mas a Monique também é maravilhosa, também é uma pessoa sensacional para falar sobre isso, e ela tá sempre, tipo assim, abordando com muita. Não sei, eu acho que essas pessoas, as duas têm muita propriedade para falar sobre esse assunto, porque elas trabalham com isso diariamente, né? A Grazi sendo Head of People e tudo mais. Eu acho legal procurar essas iniciativas e já entrando nesse assunto, Yara, você tem outros exemplos de empresas que conseguiram adotar práticas inclusivas e para promover a diversidade?
Tenho uns exemplos sim. Queria só comentar que eu achei fantástica essa questão do selecionado, a diversidade nos no selecionadores. Achei incrível, assim, acho que deveria até se estender a quaisquer políticas sobre o tema, né? Seja em nível municipal, estadual, federal, em nível legislação, em nível construir esse ambiente, né? Quem melhor do que essas pessoas para dizer para o empregador ali como acolher pessoas semelhantes? Então, achei fantástico. Na parte da seleção, acho que eu ainda não tinha visto, achei muito, muito legal. Eu tentei pensar em alguns exemplos que eu já vi, Roberta, de empresas. Geralmente são políticas direcionadas para alguns públicos específicos, que eu acho que funciona, né? Você consegue falar ali com alguma minoria especificamente. Teve no início do ano passado, ou no início desse ano, já não sei, gente, a pandemia está acabando com a minha percepção de tempo. Mas enfim, recentemente o Google derrubou a exigência de inglês para o processo deles, que era voltado para estudantes negros, e eles nunca admitiam pessoas que não sabiam inglês, mas em vez de colocar isso como exigência, eles fizeram com que a primeira parte desse programa de estágio fosse um curso intensivo de inglês e mentoria com outros profissionais da empresa. Então, que já foi uma mudança legal aí, né, nessa forma de selecionar e de trazer as pessoas. Outro dia também eu escutei um podcast sobre pessoas trans de forma geral, mas tinha uma parte sobre mercado de trabalho, e aí eu conheci também a iniciativa da Atento, que é uma multinacional que tem altas taxas de funcionários transgêneros. Eu acho que eram 1.300 funcionários no Brasil, algo assim. Então, elas até explicam, né, as representantes do RH, que essas pessoas chegaram lá de uma forma bem orgânica, porque muitas sedes da empresa são situadas em capitais e em favelas, em periferias. Então, acabou que pessoas com mais em situação de vulnerabilidade chegaram até a empresa, mas que depois que as pessoas trans entraram, começaram a surgir novas reivindicações, que começaram ali com o uso do banheiro, por exemplo, e aí veio, né, uma reclamação, um incômodo de um lado. Então, da absorção dessas pessoas, passou para campanhas fortes de conscientização, depois de como, né, depois eles ampliaram, começaram a oferecer programas para pessoas trans que não eram funcionários trans ali, mas de como se preparar para uma entrevista e tudo mais. Então, eles fazem esses programas também, além empresa, e elas falam muito que isso abriu para discussão de outros tipos de opressão também. Então, da questão das mulheres, das pessoas negras. Então, que os funcionários trans, as funcionárias, em sua maioria, abriram muito, né, ajudaram a empresa nessa empreitada, assim. Então, achei bem legal. Falando um pouco mais das empresas brasileiras, assim, a Natura tem um programa bacana para mães, questão de ter berçário para crianças pequenas nos escritórios, né? Tem metas de equidade de gênero, tem algumas políticas, assim, da licença de 6 meses, que muitas empresas ainda não adotam, de curso preparatório para quem está grávido, levar a família, e de algumas outras flexibilizações de horário, de jornada, enfim, né? O que para mães acho que faz muita diferença. Então, a Jana comentou aí das mães solo, acho que já seria uma coisa, né, bacana você ter um lugar para, né, levar a criança, enfim, acho que é uma coisa bacana. Gente, de novo, a Roberta até já comentou isso, não sei como é dentro, a gente não está ali, né? Isso também faz parte do marketing, então a gente divulga o que fica sabendo, mas sempre, sempre, seja lá qual empresa, olhando com olhos desconfiados e críticos, né? Porque eu acho que a gente tem que ser assim. E por último, eu queria citar uma empresa bem pequena que surgiu tem pouco tempo em São Paulo, que chama Do Local, que eu achei uma iniciativa muito legal. A ideia deles é trabalhar com gastronomia social. E aí, em vez de ter eles entregam marmita na hora do almoço. Então são marmitas. Aí tem outras questões éticas, assim, eles compram só de pequenos produtores, só coisa agroecológica ou orgânica. E aí, em vez de fazer uma cozinha onde essas marmitas de almoço seriam feitas, né, para distribuir, elas contrataram mulheres periféricas para cozinhar essas marmitas nas suas próprias cozinhas. Bom, e aí a ideia da empresa é essa, que elas façam o trabalho das próprias casas, né? Então, depois de contratadas, elas têm um período longo de treinamento, de como que prepara os pratos, né? O que seria uma cozinha centralizada, como chefe de cozinha, passa a ser descentralizado, mas de forma que todas aprendam a fazer os mesmos pratos, né, com a mesma, para ter uma unidade ali na empresa, mas elas recebem os equipamentos, trabalham das suas casas, e aí tem toda uma questão também de distribuição da empresa, que é muito legal, assim. Mas aí tem alguns depoimentos de mães que conseguem trabalhar com os filhos em casa, porque elas estão ali, então não precisam terceirizar esse serviço. Tem mulheres que se unem, então duas se juntam e cozinham na casa de uma só, e as famílias ficam juntas. Então achei uma iniciativa legal também, que, né, atinge um público mais vulnerabilizado e ainda tem outras questões que promovem também diversidade, mais justiça aí na distribuição também. Acho que são iniciativas que valem a pena a gente conhecer.
Ah, eu vou aproveitar o embalo dos exemplos e vou contar de um exemplo super legal para uma empresa que eu passei aqui em BH, que é a Hotmart. A Hotmart é uma empresa relativamente grande, assim, quando eu estava lá, estava com 600 funcionários e acho que deve ter aumentado já, porque faz um ano que eu saí. E lá tinha uma iniciativa que eles tinham um comitê de diversidade, né? Algumas empresas adotam muito esse comitê de diversidade, mas na prática, na maioria das vezes, eu não vejo muita diferença, porque acaba que as pessoas que fazem parte do comitê não têm muita voz. E lá, como as meninas me contavam, né? Que eu perguntava para elas, gente, como é que vocês conseguiram chegar nesse ponto, né? A gente tem dois CEOs brancos, héteros, homens, como é que vocês conseguiram? Elas falaram, gente, Rô, a gente foi cobrando, foi impondo, foi difícil mesmo, mas foi assim, na base da cobrança. E aí, esse comitê, ele serve principalmente para, atualmente lá, para denunciar questões de assédio. E aí, eles têm todo um processo de uma, meio que uma comissão de ética para lidar com isso, porque fazem parte do comitê, se eu não me engano, de 3 a 5 pessoas, essas pessoas são eleitas pela empresa inteira, então tem um período no ano que as pessoas que querem participar do comitê se candidatam, a empresa toda conhece eles, e aí a gente votava e tudo mais, e aí tem esse comitê e aí tem esse processo. Então, já rolou, por exemplo, da empresa desfazer parcerias com grandes clientes porque as atendentes foram assediadas ou passaram por algum processo muito difícil com os clientes. Então, a parceria foi cortada, e aí eu ficava muito impressionada sobre como isso não funcionava apenas no âmbito interno da empresa, que tipo assim, não era só um funcionário, sei lá, levar uma advertência ou ser desligado se ele assediou uma mulher, mas se uma mulher se sentiu assediada no telefone e tudo mais, conversando com algum cliente, era de fato instaurado um processo independente dos CEOs e tudo mais para lidar com essa situação. E aí eu tenho uma indicação também, que é um livro que eu li, comecei a ler ano passado, que chama Manotopia. Ele fala sobre um processo que a autora chama no grupo de broderagem. Aqui eu uso muito esse termo com as minhas amigas, que é justamente essa união desenvolvida entre homens que acaba prejudicando muitas mulheres por conta de muitas vezes não levar em consideração os pontos que a gente coloca dentro da empresa, né? Então, às vezes, até opiniões técnicas e tudo mais são reduzidas ou diminuídas por conta de um grupo de homens que vão contra a gente e tudo mais. E nesse grupo, ela fala sobre todo o desenvolvimento, ela fala sobre o Vale do Silício, né? No caso, ela fala sobre por que o Vale do Silício virou um clubinho machista. Esse é o subtítulo do livro, assim. E aí ela vai falando, é muito interessante porque ela fala desde a década de 90, quando começou a surgir essas empresas, né, de tecnologias concentradas ali no Vale do Silício, mas ela recapitula desde a época da quando começou a questão da informática, programação, como as mulheres foram à vanguarda nesse processo, e aí elas foram perdendo seus postos, o que aconteceu em muitas outras profissões, sei lá, quando a gente pensa em medicina, mais ou menos esse foi o processo também, que as mulheres tinham à frente e os seus postos foram sendo tomados e tudo mais, e ela vai contando tudo sobre isso. E ela conta também sobre várias iniciativas de algumas empresas ali daquela região. Então, ela fala, por exemplo, sobre os processos seletivos do Google, que atualmente eu não sei se funciona assim, mas eles tinham um comitê também, e aí eles tinham algumas regras. Então, se, sei lá, chegasse no final do processo, você estava em dúvida entre duas pessoas, você ia priorizar a mulher, sempre, a mulher negra e tudo mais, né? A pessoa em maior vulnerabilidade. Enfim, essa era só uma das regras, mas aí eles falam sobre as dificuldades dessas lideranças dentro dessas grandes empresas, como o Google, que prega muito a diversidade sexual e de gênero, e também como que se dá esse processo nesse ambiente de startups, empresas de tecnologia, que são as empresas que estão comprando esse discurso mais atualmente, mas que não, de fato, colocam ações em prática, né?
Gente, uma dica de leitura, é óbvio, é uma leitura de viés feminista, mas você pode pegar os truques e usar para outros grupos. Tem um livro que ele parece muito bobinho, mas se você começar a pensar mais profundamente, ele tem uma utilidade, que chama Clube da Luta Feminista. O subtítulo dele é alguma coisa do tipo Um Manual de Sobrevivência para Ambientes de Trabalho Machistas. como você, mulher, que está num ambiente em que predominam homens, como você pode, aos poucos, fortalecer outras mulheres e multiplicar essas outras mulheres? Alguns dos truques que eu uso nos meus lugares de trabalho para promover o protagonismo feminino podem ser tirados desse livro e dá para usar os truques para a população trans, para a população negra, para a população LGBTQIA+, na verdade. Então, Clube da Luta Feminista. Seja você mulher ou não, acho que é uma leitura interessante, porque tem uns truques muito concretos. É só pensar, por exemplo, o poder que a pelada do fim de semana do escritório tem de cola social. Né? A pelada de, ah, vamos jogar um futebolzinho, tomar uma cerveja, as mulheres nunca são chamadas. E o quanto isso fortalece os laços sociais nas escolas, nos escritórios, e o quanto que isso deixa, por exemplo, mulheres de fora. Então, lá eles te ensinam até mesmo a como fazer a sua própria pelada do fim de semana no escritório.
Já anotei aqui, Jana. Achei incrível, porque, assim, não teve nenhum trabalho que eu passei que não tivesse pelo menos um pouquinho disso, assim. E aí, ainda mais hoje que eu tô numa posição de construir essas alternativas, né? Até para pensar nas demandas de outras minorias, né? Que não só as mulheres, que é onde eu encaixo, mas nós já tá aqui na lista de livros, com certeza.
Achei super interessante. A gente deixa tudo na descrição do podcast para o pessoal depois dar uma conferida. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas com deficiência, que também tem um gap gigantesco aí, né? Apesar de a pesquisa apresentar que 29% das empresas contam com pessoas com deficiência no quadro de funcionários, cumprindo a legislação que diz que empresas com mais de 100 funcionários devem ter de 2% a 5% do seu quadro de colaboradores destinados a pessoas com deficiência, esse número ainda não é representativo, né? Esse número de 29%. Então, Yara, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre qual é o papel dos órgãos governamentais no incentivo e na promoção de maior diversidade nas empresas, já que a legislação ajuda muito, mas não necessariamente promove de fato essa igualdade, né?
Beleza, acho que quando a gente fala das pessoas com deficiência, a gente já evoca aí a legislação, né, por ter o estatuto da pessoa com deficiência, por ter essa questão da, né, da obrigatoriedade das empresas já conhecerem melhor, enfim. Então, acho que é uma hora legal, assim, de falar disso. Eu acho que, sim, a legislação não dá conta de tudo sozinha, acho que ela nem foi feita para isso. Muitas empresas, inclusive, vão fazer essa contratação só a partir do momento que é necessário, só vão correr atrás disso porque são obrigadas para cumprir essa cota que agora já passa a ser legal, né? Não necessariamente imaginária. Não estou sendo contra a legislação, tá, gente? Acho que sim, ela deve existir para garantia básica de direito, mas ela sozinha não vai dar conta. Então, a gente precisa pensar nisso de uma forma mais completa. Eu acho que a primeira coisa que me vem em termos de política pública, sim, a gente já comentou um pouquinho que é envolver essas pessoas envolvidas, né, essas pessoas afetadas por vulnerabilidades diversas na construção e na revisão dessas leis. Fazer isso também com base em estudos técnicos, né, em equipe capacitada, e aí por capacitada eu tô falando quem estuda, quem vive, quem já sofreu, quem já passou, enfim, quem está em risco. Então acho que é legal trazer esse conhecimento para a construção da legislação para ela fazer mais sentido, para, né, para ajudar aí nessa prática, porque a gente sabe que nem sempre é assim, são muitos interesses que atravessam, né, essa construção legal das coisas assim. Então, acho que sim, ela tem que existir para amparar essas minorias no mercado de trabalho quanto aos direitos básicos, mas também essa legislação tem que se encaixar num contexto amplo, gente. Não dá para falar de, né, daí dos nossos governantes. Você pode fazer a melhor política do mundo para incluir pessoas nas empresas, para dar trabalhos para as minorias, mas se isso não fizer parte de uma política, voltada para as questões sociais de uma forma mais ampla, de uma política que concede moradia, que concede comida para quem não tem o que comer, transporte, não faz sentido. Então, é uma parte do problema. Então, a gente precisa. Pelo menos precisaria de estar aí sendo representado e tem que cobrar também que haja investimento em políticas de equidade em todos esses âmbitos, assim, educação, saúde, assistência social, enfim, a gente precisa de gestões em que isso seja prioridade, senão não faz sentido pensar numa legislação que fale só da inclusão no trabalho, assim. É, então, eu acho que é um pouco por aí. E aí, em termos de prática, eu acho que tem coisas que os funcionários, os gerentes podem fazer ali no, né, no dia a dia também, que vão colaborando. É, como servidora pública, né, eu tô numa instituição pública agora, e eu vejo também todos esses reflexos lá, né? Eu acho que é interessante um pouco trazer essa perspectiva que não é tanto da empresa privada, né? A admissão é por concurso ou por indicação, né? No caso, eu trabalho numa Câmara de Vereadores, e aí eu acho que as instituições públicas também deveriam olhar para si, assim, internamente, para essas políticas. Muito difícil, né? Você legislar sobre inclusão, se ali na sua casa legislativa, que é um nome chique, tá, gente, para a Câmara, onde os vereadores trabalham, isso não está sendo refletido. Se ali no concurso público, eu olho para o lado, eu faço meu exercício do pescoço e vejo um, dois colegas negros em 120 aprovados que foram nomeados. Então, assim, as mulheres são até maioria nos concursos públicos, nas aprovadas, mas as outras minorias, desconheço, né? Às vezes também está fora do meu alcance, mas acho que não temos nenhum representante da comunidade trans, das pessoas com deficiência, sim, porque a legislação dá mais amparo, né, até na hora ali do concurso, mas e os demais? Assim, é super pouco representativo, né? Eu acho que as mulheres aí conseguiram conquistar esse espaço de alguma forma, mas também quando a gente passa a olhar para dentro, tem as questões dos cargos de gestão, enfim, da alta direção, que já muda um pouco de figura. E eu vejo isso nas instituições públicas de forma mais geral. Então, acho também que seria legal olhar aí para os próprios corpos de servidores e aplicar essas políticas internamente mesmo, até fazer esses testes, sabe? Usar a instituição como microambientes, assim, de políticas que depois podem sair para soltar, para embasar a legislação. Então, acho que é mais ou menos por aí.
Acho que a gente deu bastante exemplo aqui, Yara, mas agora partindo um pouco mais para essa perspectiva individual, como que você acha que gestores e funcionários também podem atuar para promover maior diversidade no ambiente de trabalho?
Ai, gente, estudando. Então, assim, pessoas que gostam do tema, que estão antenados. Não acho que não é nem uma questão de gostar, né? Que compreendem a necessidade, porque eu acho que não tem como a gente viver sem ter essa compreensão e, enfim, sem lutar por isso, mas se unam, façam grupos de estudos, façam reivindicações internas, pressionem por pessoas que estão vulneráveis demais para pressionar no momento, então tentem também ser aliados de lutas que não são as suas, eu acho que isso é muito legal. Se tiverem capacidade, indiquem, como a Jana falou, indiquem pessoas, indiquem mulheres negras, indiquem pessoas trans, indiquem pessoas com deficiências, e principalmente para falar, para educar sobre esses temas, né, de diversidade. Acho que, enfim, são as melhores pessoas para falar. Acho que também, aí pensando mais no caso dos gestores, é possível contratar consultorias, se for necessário. Então, tem várias, não só para seleção, tá? Para seleção também, mas para essa parte de formação, para a parte de revisão de políticas. Então, tem consultorias específicas, assim, que eu conheço algumas, que tem a Empregue Afro, tem Transempregos, tem uma, eu acho que é mais para estudantes, que chama Comunidade Empodera. Enfim, tem muitas iniciativas, muitas pessoas bacanas fazendo esses trabalhos. Acho que outra coisa, assim, mais do dia a dia, como pessoa, assim, qualquer um, acho que faz muito, muito parte a gente desconstruir a rigidez que a gente enxerga, assim, os ideais, o ideal do profissional ali, sabe? Aquele perfil ideal de trabalho, que inclusive, assim, gente, né, de ideal nem tem muita coisa, porque é um negócio bem, bem quadrado, bem heteronormativo, bem, até os comportamentos que a gente valoriza mais, né? O jeito de ser, tudo está aí relacionado com esse padrão cis, branco, hétero, que a gente está cansado de falar. Então vamos nos abrir para outras formas de expressão, de comportamento, de trabalho, e entender que isso também traz resultados muito legais. A gente não precisa trabalhar de um jeito só. Não faz nem sentido, a gente não tem nem dados, nem vivências que embasam isso, assim. Então, acho que é isso, assim, estudando e se abrindo e fazendo reivindicações na medida do possível e ampliando também nossas vivências a nível pessoal, né? Que foi bem o que a Jana falou. Não adianta a gente querer ter uma postura ali no trabalho se a gente nem conhece essas pessoas em vulnerabilidade, se a gente nem entra em contato com esses problemas, se a gente não está muito afim, ali no trabalho ser um microcosmo lindo da diversidade. Então, não, nós somos pessoas completas ali, assim, né? Trabalhador é uma das nossas facetas. Então, acho que é isso.
Cara, eu vou puxar a sardinha de novo para aquele livro do Manatopia, mas é que você falou sobre os comportamentos, e uma das coisas que o livro mais bate na tecla é justamente sobre essa questão de o fato de homens irem valorizando mais o comportamento masculino é um dos fatores que afastou muitas mulheres da tecnologia. Então, se você olha para setores de desenvolvimento e tudo mais, e aí ela dá um exemplo. Por exemplo, os homens lá no Vale do Silício gostavam de fazer festas regadas a muito álcool e drogas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se chegasse uma mulher lá, geralmente as mulheres não gostavam de ir porque elas se sentiam inseguras nesses espaços. E aí, só que aí elas não estavam no fit cultural da empresa. Por quê? Porque não é o comportamento esperado de uma mulher. Só que a mulher que bebe demais também é má vista. Então, tipo assim, é uma bola de neve gigantesca, né? Jana, a gente está finalizando. Eu vi que você quer colocar uma pontuação. Acho que você já pode emendar com as suas dicas finais também aí sobre redação e tudo mais.
Bom, uma coisa que é uma reflexão que eu acho que a gente tem que deixar é o quanto é um. Enquanto a estrutura for excludente no mercado de trabalho, nas escolas, nos ambientes em geral, é uma estrutura de perde-perde para a minoria. Se você é uma mulher no mercado de trabalho, você tem menos chances. E se você tenta se masculinizar para assumir esses comportamentos que são vistos como mais positivos porque são masculinos, você é vista como uma mulher fora do padrão. Então, o quanto a gente se violenta para se adaptar a esses padrões, para ficar no mercado, para entrar e para ficar no mercado de trabalho, e como não adianta, a gente vai perder de todo modo, a menos que a gente se multiplique nesses espaços. Então, a minha dica é apoie as amigas, apoie os negros, apoie a população LGBTQIA+, apoie os vulneráveis, né? Por todos, o famoso nós por nós. E em termos de redação, pessoal, não tem como. Hoje, o tempo inteiro, a gente estava discutindo pelo menos três conceitos interessantes de serem abordados: a noção de privilégio e, portanto, a suposta meritocracia. Acho que teve uma discussão muito interessante se de fato existe meritocracia nessa estrutura laboral, no final das contas. A gente discutiu também as diversas formas de violência simbólica. Acho que vale a pena dar uma olhada nesse conceito do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que eu adoro de paixão. E a gente pode, por último, discutir até mesmo a noção do preconceito, não como uma manifestação individual, mas como algo que permeia as estruturas. O racismo é estrutural, o machismo é estrutural. Ele não está em uma pessoa, ele está dividido no sistema. E aí, algumas semanas atrás, teve a maravilhosa entrevista do Silvio Almeida lá no Roda Viva. Todo mundo deveria assistir a essa entrevista. E ele é autor de um dos livros que eu estou relendo agora, maravilhoso, que se chama Racismo Estrutural. Então, eu acho que ele é um livro super interessante para entender a noção de teto de vidro, como é que existe uma série de barreiras invisíveis das quais é muito difícil que a gente ultrapasse, e quando a gente ultrapassa, a gente paga um preço muito alto. Então, leiam Racismo Estrutural do Silvio Almeida e leiam O Clube da Luta Feminista.
Tá certo. Yara, queria te agradecer muito. Acho que foi um papo extremamente produtivo, super gostoso, apesar de ser uma questão muito difícil de abordar. E a gente deixa esse último espacinho para você, enfim, dar suas últimas palavras. Se quiser fazer um merchan, fica à vontade. É isso.
Gente, muito obrigada. Não tenho merchan para fazer. Acho que assim, minha retribuição já foi esse papo aqui que eu já saí cheio de referências, cheio de coisas para estudar. Chegou a dar vontade de fazer uma redação do Enem, viu, Jana? Assim, ó, já fiquei querendo pôr o tema no papel, porque eu adoro, né, gente? Sou uma fã, adoro uma provinha, adorava fazer Enem, fazia assim de bobeira, gosto muito, então sou super incentivadora. E gosto de estar por dentro dessas atualidades também. Então, para mim foi um prazer, queria agradecer o espaço, achei muito legal esse tema aparecer também, aprendi muito com vocês, então muito obrigada mesmo. E aí, boas provas, né, quando tiverem para todos aí que talvez falem desse tema ou de qualquer outro.
Maravilhosa. Espero que o nosso brunch aconteça assim que acabar essa quarentena, porque estou morrendo de saudade dessa inteligência toda na minha frente.
Até parece. A
Gente,
gente
quem.
junta e só fica revoltada, gente. Porque
É
assim,
pior
né?
que é
Em
verdade.
off,
Valeu,
se a gente fosse contar o que a gente passou, né? A gente é porque é o quê? É obrigada a não expor, porque Unidas pelo sofrimento aqui, né, Roberta?
Lembrando sempre, gente, que a indignação é um sentimento muito interessante para mover mobilizações e demandas sociais. Abracem suas indignações, acarinhem suas indignações, assumam suas indignações.
Jana, eu falo muito isso, que ódio é uma coisa muito poderosa, que a gente só tem que direcionar.
Eu fico, gente, o povo fala que amor constrói, que é coisa que constrói mais do que ódio. É isso, pessoal. Quem ouve a gente já sabe, a gente está disponível em todas as plataformas de streaming, então pode ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, comentário e tudo mais, é só procurar as nossas redes sociais, @imagineedu. Acessem também o nosso blog, blog.imagine.com.br, que a gente está abordando vários temas interessantes. Rolou artigos sobre, enfim, esses últimos temas que estiveram muito em alta, então Black Lives Matter, o que é Antifa e tudo mais. Então, acho que super cabe nesse tema que a gente discutiu hoje. E acho que é isso, Jana. Quer deixar suas redes sociais também?
Gente, é só me seguir no Instagram, @janarabelo, @instajanarabelo. Bastante indignação, militância e problematização. Não apenas para o Enem, mas para a gente ser pessoas melhores.
É isso, pessoal. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.